una comunión universal del cuerpo único de Cristo. Vamos a orar a nuestro querido Pai, porque nuestro Dios prometió que donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está entre nosotros. Y todos nós temos que colocar nossos olhos no próprio Senhor, porque Ele que está entre nós. Nós como homens, em nós mesmos não temos nada bom. Em nós mesmos só temos dificuldades e ruindades, mas Ele ainda assim, Ele nos amou. Estando mortos em delitos, em pecados, nos deu vida. E juntamente com seu Filho, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E agora, pela graça dele, estamos em Cristo. Então vamos inclinar ao Senhor nosso coração, vamos orar a Ele e vamos pedir a Ele que faça o que Ele planejou fazer. Que Ele tenha misericórdia de nós, bondade, que Ele nos edifique, que Ele nos alimente, que Ele nos fortaleça. Porque não temos interesse em nada próprio, nada pessoal, mas com vocês temos interesse em nosso Senhor. Vamos inclinar nosso rosto a Ele. Querido Pai, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui alegres, na expectativa do próprio Senhor. O Senhor fez este arranjo que pudéssemos nos encontrar neste lugar, aos teus pés. Nós entregamos nas tuas mãos todo o nosso ser, Senhor, toda a nossa condição humana. Entregamos também nas tuas mãos toda a condição espiritual e pedimos que o Senhor seja glorificado entre nós, que o Senhor possa fazer aquilo que está no seu coração. Não queremos que nós sejamos glorificados para nós mesmos. Queremos com teu Espírito que teu Filho Jesus Cristo seja glorificado entre nós. E Ele seja Ele mesmo nossa glória. Querido Pai, entregamos a Ti a situação de teu amado povo aqui nesta cidade. O Senhor abrace seu povo em seu amor, na sua fidelidade. Sabemos que sou o próprio Senhor que pode edificar a sua própria casa. Mas o Senhor tem casa nesta cidade. Edifica a tua casa com teu próprio Espírito, Senhor. Teu próprio Espírito possa passar através de todos nós para nos conformar a Ti. No precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Vou rogar aos meus irmãos ter a paciência de suportar o meu portunhol, porque ainda que vou procurar falar em português, eu sei que vai sair em portunhol. Então, procure entender o que queria dizer e não o que estou dizendo. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, nesse precioso primeiro livro da Bíblia, livro das origens, livro onde Deus começa a abrir o seu coração. Graças a Deus, que nosso Deus, que é um Deus que é amor, é um Deus que é palavra de comunicação, é um Deus que abre o seu coração. E quando nós olhamos para o Senhor, podemos viver e podemos ser salvos. É um Deus que sempre quis se comunicar com suas criaturas, especialmente com nós, os homens, porque nós, os homens, somos as mais bem-aventuradas criaturas. Fomos as criaturas feitas com as maiores possibilidades e com o mais supremo dos chamamentos. Então, neste livro, quando ele começa a abrir a sua boca e falar acerca de nós, ele começa a nos fazer chegar o amor do seu coração. Bom, vamos ler, não muito rápido, vamos confiar que o Espírito do Senhor está conosco, vamos confiar que Ele quer nos tocar com o Espírito da sua palavra. E vamos confiar que não vamos passar correndo por acima da palavra, sino que o Espírito nos vai deter para nos mostrar o que está no seu coração e para nos conquistar mais e mais para Ele, porque isso é o que Ele está fazendo, cada vez nos conquistando mais, como um noivo a uma noiva, para Ele. Então vamos ouvir a nosso noivo, nosso Deus, através da sua palavra. Vou saltar todos os primeiros 25 versos do capítulo 1 e vou chegar no verso 26. Inicialmente vou ler o verso completo, mas com a ajuda do Senhor voltaremos considerando algumas das coisas que lemos. Não estamos pretendendo dizer todas as coisas, não estamos pretendendo ter enxergado toda a riqueza que está aqui, e somente vamos falar aquilo que o próprio Espírito fale de maneira específica e atual para nós aqui em Paranavaí hoje. Claro que seguramente os que escutam poderiam falar muito mais, e seguramente que vão ter oportunidade de enriquecer, relaborar, complementar, que o próprio da edificação da igreja. Não estamos pretendendo falar a última palavra, senão somente estar atentos à própria palavra que o Espírito, na sua graça, nos queira ajudar a considerar hoje. Também, disse Deus, também, disse Deus. Esta palavra também, no hebraico, é somente uma letra. A letra Vav, que parece um apóstrofe um pouco mais longo que a letra J, ou letra I ou J, Vav, aparece junto com o resto da palavra. Em outras versões tem sido traduzida então. E aqui Deus disse, nesta tradução, também. Este então, ou este também, são muito significativos. Porque este então, ou este também de Deus, nos está mostrando a valentia do amor de Deus, até onde foi capaz de chegar Deus. Ele já tinha feito muitas coisas até aqui, estamos no sexto dia. No sétimo dia ele já vai descansar, não vai fazer coisas. Já tem feito muitas coisas, os céus, a terra, e começou a compor de novo depois daquele caos do verso 2. E fiz coisas preciosas, muito boas, boas, mas a melhor de todas, ele decidiu fazer. E isso que é precioso e significativo desta palavra, que também disse Deus. Também disse Deus. Não ficou na metade. Não chegou 98%, mas ele expressou seu amor, tomou uma decisão valente de amor ao 100%. Também disse Deus. Não ficou o coração dele contento se as criaturas que ele fez pelo menos alguna delas, no llegase a ser como Él mismo. ¡Qué gran Dios tenemos! Él sabía los problemas que ese hombre que Él iba a criar causaría no corazón de Él. Él no sería sorprendido pela dor, pela sorpresa, pelo imprevisto, o pecado, a dor, a morte, a condenação eterna de alguns e não poucos. Estava vindo. Mas se Ele não fazia o homem da maneira que tinha que ser feito, tampouco haveria o gozo que estava planejado. E Ele tomou a decisão de correr este risco de fazer o homem a sua imagem, a sua semelhança, para que seu próprio coração ficasse satisfeito. Porque quem é capaz de fazer o melhor e não faz, ele mesmo diz que seria como uma omissão. Aquele que sabe fazer o bom e não o faz, para ele é como se fosse um pecado. Deus não pecaria no seu amor. Deus não pecaria com omissão. Ele nunca peca. Ele faria o melhor que ele é capaz de fazer. Ele poderia ter evitado tomar decisões com tantos riscos, mas ele foi capaz de tomar essa decisão porque ele é Deus. Então, também disse Deus isso. Já tinha feito muitas coisas, às vezes até deu ordem à terra produzir, a terra produza certos seres, animais, etc. Ele deu ordem às águas produzirem. Ele mandou que as águas do mar produzirem aqueles peixes, etc. Mas agora ele não deu ordem às águas, não deu ordem ao pó da terra, mas ele mesmo tomou a decisão. E tomou a decisão em Trindade. Aqui é pela primeira vez, e estava no primeiro capítulo da Bíblia, que o Deus único começa a se apresentar trino. O triuno, como outros irmãos dizem, é a mesma coisa. Um só Deus, trino, o triuno, que às vezes fala em singular, porque é um, e às vezes fala em plural, porque é trino. E aqui Deus começa a revelar essa triunidade, porque o que Ele vai fazer precisa desta revelação do seu ser em Trindade. Porque este homem que Ele vai fazer não é só um homem individual. É um homem corporativo que vai precisar ser preenchido da Trindade para poder conseguir Deus o propósito altíssimo. O melhor que Ele decidiu fazer. Então precisa Deus se apresentar como trino. E Deus trino é trino desde a eternidade. Ele não é trino por causa da Igreja. Ele é trino em si mesmo, ante si mesmo. E por isso também depois assim se revela para a Igreja. Antes de fazer um seguimento da revelação da Trindade econômica, ou seja, a Trindade divina na sua administração, temos que saber que antes da criação e do princípio do tempo, antes da economia, estava a Trindade essencial. Deus único, e trino, em si mesmo e ante si mesmo. E depois sim, para com as suas criaturas. Então, no nome Deus, que aqui é traduzido Deus, que no primeiro verso aparece no terceiro lugar, Bereshit bara Elohim, no princípio, criou Elohim aos céus e à terra. Elohim é um nome que significa Deus, que é traduzido de Deus. A raiz El é aquela raiz que significa divindade, deidade. Mas na palavra de Deus aparece a terminação plural im, porque no hebraico o plural se faz com im no masculino e com ot no feminino. E Deus quis falar em plural, que o próprio nome dele desse indícios da trindade, da deidade, porque Deus é amor eterno. E, portanto, é necessário que, essencialmente, e não só economicamente, ele seja um Deus trino. E o Deus trino se chama, então, não somente de El, ou Eloá, ou El Elion, o Altíssimo, senão Elohim. Em outros contextos, a mesma palavra tem que ser traduzida em plural, deuses. Mas no contexto do único Deus, tem que ser traduzido em singular, Deus. Mas incluindo na deidade a triunidade, ou trindade de Deus, Elohim. E agora chegamos aqui no verso 26, e por primeira vez, Elohim fala de si mesmo em plural. E aplica o plural, porque está falando daquele homem corporativo que ele vai criar. Então ele tem que falar em plural, porque o Deus triuno é um modelo e a dinâmica, o conteúdo desse homem corporativo que ele tem em seu coração fazer. Então ele não falou farei, senão que falou façamos. Façamos. Façamos o homem a nossa imagem. E aqui falou de novo plural e singular. Faz uma combinação de plural e singular. Não disse, disseram os deuses. Não, disse Elohim. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui Deus revelou aos ouvidos e aos olhos dos homens o seu compromisso. Deus assumiu ante si mesmo e diante das suas criaturas o mais alto compromisso que pode haver-se feito na eternidade e no tempo. A coisa mais grande que poderia ser feita foi decidida pelo Pai, pelo Verbo e pelo Espírito Santo de Deus, pelo único Deus. Façamos isto. Já fizemos muitas coisas, mas ainda nosso coração não está contento, porque poderíamos ter feito algo mais. Já fizemos astros, galáxias, já fizemos anjos, querubins, serafins, já temos feito animais, temos feito flores, temos feito astros, mas nós sabemos que ainda não temos feito o melhor. Fazemos ou não fazemos? Filho, você sabe o que significa para você que façamos isto? Nós sabemos tudo o que vai acontecer. Nós sabemos que aquele lucero vai se revelar, vai levar a terça parte dos anjos. E quando aquele primeiro homem, antes de começar a cumprir o propósito para o qual vamos criar, o indigo, nós sabemos, vai comprar ele, o polícia que nós vamos fazer para prender ele, esse bandido vai comprar o polícia no início. Nós sabemos tudo isso. E muitos dentre eles não vão chegar ao propósito para o qual vamos fazer eles. E vão chegar onde nós não queremos que cheguem. Nós não vamos fazer o inferno para eles, mas nós sabemos que eles vão seguir o diabo até o inferno, muitos deles. Mas se não fazemos o homem dessa maneira, nenhum de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai ficar contente. E como diz então na Epístola aos Hebreus, pelo gozo posto diante dele, menospreciou o opróbrio. Aquela dor que foi revelada posteriormente, lá antes do dilúvio, que disse que doiu no coração de Deus ter feito o homem. Essa não foi uma dor que surpreendeu de improviso a Deus. Essa foi uma dor escolhida por amor e para o melhor. Aquela, na linguagem do livro de Noé, lá no Gênesis, naquele toledor de Noé, onde diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Aquele arrependimento não é porque Deus tivesse mudado de propósito ou porque Deus tivesse sido surpreendido. É só uma linguagem para dizer mesmo que no coração de Deus dói que o homem criado para participar do mais alto destino poderia correr o risco de perder esse destino, porque ele não vai obrigar nenhum dos homens a esse destino. Ele vai oferecer o mais alto destino para todos. Mas para que seja verdadeiramente um alto destino, tinha que ser escolhido voluntariamente pelo homem. Porque um casamento tem que ser entre dois voluntários. Um homem pode se casar sozinho. E se ele não se casa com uma mulher que ame ele e que tome uma decisão do mesmo jeito que ele, ele não vai ficar satisfeito na sua dignidade. Hoje em dia, lá no Japão, vendem mulheres de plástico. Bom, você vai a certas lojas e compra uma mulher de plástico. Mas você sabe que aquele homem que usa daquela mulher de plástico, sua dignidade humana não é satisfeita. Somente está satisfazendo as mais baixas paixões dele. Mas como homem, ele precisa ser amado por uma mulher que seja como ele é e que voluntariamente fale sim para ele, que responda sim, eu também quero me casar contigo. Então, Deus não fez coisas quando fez o homem. Ele fez coisas quando fez planetas. Essas são coisas. Galáxias são coisas. Até plantas, podemos chamar que, bom, são botânicas, mas não são pessoas. E até ele fez pessoas angelicais, serafins, querubins, arcanjos, anjos, mas não a própria imagem dele, não conforme essa sua semelhança, não com aquela possibilidade de ser como ele, estar cheio dele, expressar a ele mesmo, que Deus se senta perfeitamente cômodo e bem representado nessa criatura. Então, também, disse Deus. Aí chegou aquela decisão definitiva. Façamos. Foi uma decisão consciente. Uma decisão valente, porque o amor verdadeiro, que era a cruz, tem que ser valente. Ah, nós agora os jovens, eu já não sou jovem, mas aqui tem jovens que vão se casar, que são noivos ou que são esposos novos. Às vezes pensamos que o amor é algum romanticismo, é algum sentimento assim bonito, alguma circulação de alguns fluidos no sangue. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é a cruz. Esse é o amor verdadeiro. E esse é o amor de Deus. Esse foi o que ele decidiu. Façamos. Claro que lá, no sexto dia, quando ele fez o homem, fez o primeiro deles, fez a mulher dele da costela, deu uns mandamentos para se multiplicarem, subjugar a terra para ele, cultivar, ou seja, edificar e guerrear, guardar, cultivar e guardar, edificação no meio da guerra, porque já havia um inimigo. Ele tomou essa decisão de fazer isso. Passamos. Quando fiz o primeiro, antes de ele se multiplicar, antes de começar a acontecer o que Deus tinha planejado, Deus sabia que aquela serpente ia enganar a Eva, e o homem ia amar mais a Eva que o próprio Deus, ia vender a sua condição livre, porque antes da queda, o homem se era livre. O homem que Deus criou não foi um marionete. O homem que Deus criou foi um homem livre, com livre arbítrio. O arbedrio, não sei como falam vocês. Arbítrio. Esse era o homem que Deus queria criar. Num homem obrigado, num marionete. Claro que depois da queda houve um problemão imenso, mas Deus não fez o homem caído. O homem que Deus quis ter e com o qual quis ter um relacionamento com um homem livre, que se queria, poderia viver em união com Deus. Podia viver pelo Filho de Deus, que o que ele mais queria, que aquela criatura pudesse viver, escolher a vida do seu filho, viver para o seu filho, ser cheio do seu filho, configurado ao seu filho. E aí, Deus seria expressado e o homem seria realizado. Então, desde o primeiro, já veio aquela mal, aquele problema, aquela queda. Mas Deus não foi surpreendido. Para com Deus não há imprevistos. Deus sabia isso, mas ele tinha aqui, escondido na manga, outra carta, um outro trabalho, porque o trabalho da criação foi consumado, ele descansou no sétimo dia da sua obra na criação. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, falou: meu Pai até agora trabalha, e eu trabalho. Os fariseus pensavam que estava quebrantando o sábado, mas ele não estava quebrantando o sábado da criação, sino que ele estava introduzindo o verdadeiro sábado, que era a libertação da criação, para recuperar a criação para o verdadeiro sábado de Deus. Ele não estava quebrantando o sábado, mas o novo trabalho de Deus. É a redenção, a recuperação, a edificação, a economia, a conclusão do propósito. Então, aquilo que Deus disse no princípio, aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Passamos. Não parou quando foi criado Adão. Nosso Pai e seu Filho e o Espírito ainda trabalham neste passamos. E o que Deus está fazendo? Não existe nenhuma outra coisa no universo mais importante que esteja sendo feita que esta coisa que Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não há outra coisa mais importante. As demais coisas todas vão ficar na metade. A única coisa na qual Deus está totalmente comprometido, comprometeu sua dignidade e honra nesta palavra. Isto não vai ficar sem terminar. Isto não vai ficar sem consumar. Isto vai ser consumado. Façamos. E enquanto isto não seja feito, Ele continua trabalhando até terminar, aperfeiçoar a sua obra. Graças a Deus. Que é Ele que está fazendo. No capítulo 2, ainda voltaremos aqui, Deus mediante, mas no capítulo 2, Deus volta a falar do mesmo jeito. Aí mesmo no Gênesis, a partir do verso 4, parte B do capítulo 2, começa um segundo toledot, ou seja, um segundo grande documento, uma segunda tableta incorporada por Moisés na sua redação ao Gênesis. Porque a primeira é aquela, os origens dos céus e da terra. E agora é o livro das relações de Adão, que começa a contar de novo a criação com mais detalhes, no capítulo 2, e a história desta família com Caim, Abel, e no início do capítulo 5, que você lembra que essa divisão em capítulos é só coisa nova, coisa da alta escolástica, mas não da Bíblia. A Bíblia não colocou capítulo nem versículo, graças a Deus, são muito úteis para nos encontrar as passagens, mas não sempre confirem com as perícopas, com as ideias, com os documentos. Então diz lá, este é o livro das relações de Adão. Tinha contado tudo, a criação de Adão do pó da terra, sua missão, sua constituição segundo a sua missão, sua função segundo a sua constituição, colocado diante de tudo, mas especialmente diante da árvore da vida divina, porque não só a árvore da vida, porque tem muitas classes de vidas, mas é a vida de Deus. Foi feita a mulher, e aí aparece Deus de novo falando, e aquele façamos de Deus aparece de novo no capítulo 2. E aí no capítulo 2, se você quer ler comigo, disse desde o verso, vamos ler desde o verso 18. Disse mais, vê, outra vez, como no começo, também disse. Agora é outro documento, mas está concluindo e por isso disse mais. Porque se não dissesse essa última parte, ele também, de novo, ficaria insatisfeito. Agora, este novo documento está apresentando desde outro ângulo a criação. Não é outra criação. É a mesma criação, porque Deus conta a mesma coisa desde vários ângulos, várias vezes, para nos mostrar melhor as coisas. Por isso, Deus sempre nos mostrou as coisas de vários ângulos. Nós temos que aprender a ver com o ângulo do leão, com o ângulo do boi, com o ângulo do homem, com o ângulo da águia, para poder ver tudo. Se você menospreza alguns dos ângulos, alguma coisa vai faltar na sua missão e você vai ser desequilibrado. Para não ser desequilibrados, temos que aprender a ver desde vários ângulos. E por isso, às vezes, as mesmas coisas são contadas por Deus várias vezes, mas por diferentes testemunhas que estão localizadas em diferentes ângulos. E aqui a história que já foi contada, resumida no primeiro Toledot, na primeira relação do céu da terra, é contada de novo no livro das relações de Adão. No capítulo 2, 3, 4 e um pouquinho, 5, que é esse segundo Toledot, o documento, o perícopa. Então, diz aqui, disse mais, este mais equivale àquele também, disse Deus. Disse mais Javé Elohim, que aqui fala o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. E agora escute a analogia. No verso 26 tinha falado, façamos. E agora de novo diz, Javé Elohim, far-lhe-ei. Aleluia. Se fôssemos nós os que fôssemos fazer, o que vamos poder fazer nós? Mas Deus nos anuncia na sua palavra que foi Ele mesmo que disse, façamos, far-lhe-ei, eu, Deus, diz Ele, eu farei isto, eu estou fazendo isto. Deus quer que nós vejamos a Ele fazer, e oxalá estemos sendo feitos por Ele. Far-lhe-ei, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas imagina, aí isso está falando da Eva e de Adão. Sim, claro. Claro que é da Eva e de Adão. Mas você lembra em Romanos, capítulo 5, que ela disse que Adão é figura daquele que viria. E lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando vem falando de que Paulo quer apresentar a igreja como uma virgem pura para seu marido, mas tem temor que uma serpente enganou a Eva, assim a igreja ser enganada, então está comparando a Eva com a igreja. Então Eva é figura da igreja, porque Adão é figura de Cristo. E assim como Adão passou por um sono profundo, e naquele sono profundo foi ferido no costado, e daquela ferida surgiu a sua companheira do seu mesmo material para ser carne de sua carne e osso dos seus ossos. Assim também o Senhor Jesus passou pela morte da cruz. A morte foi o seu sono profundo. E com uma lança foi ferido no costado. E saiu sangue e água para a redenção da igreja, do mundo, mas só a igreja aproveitaria. Então, também podemos dizer que da igreja. Então, Eva é uma figura da igreja, assim como Adão é figura daquele que viria. Então, quando estamos lendo acerca de Adão e Eva, claro que eles são personagens históricos, mas Deus estava propondo alegoria, propondo tipologia detrás daquela história. Assim como quando Paulo lia a história de Abraão, e de Sara, e de Agar, e de Ismael, e de Isaac, ele disse: estas duas mulheres são os dois pactos. Isto corresponde com isto, isto corresponde com aquilo. Ou seja, aquela história escondia uma mal providente divina, projetando alegoria para ensinar o plano da economia de Deus. Então, quando estamos lendo aqui da história verdadeira de um personagem histórico real, porque Adão é um personagem histórico. Se Adão não fosse histórico, nem você nem eu seríamos históricos. Mas se não somos pessoas reais, é porque teve que haver um primeiro homem real, que é chamado de Adão, que podemos chegar a ele até pela genealogia, chegar a ele pela palavra de Deus, que foi o que fez e que conta. Mas aquele personagem de Adão é figura de Cristo, daquele que viria. E, portanto, quando Deus está falando para Adão, detrás de linhas, o Pai está falando para o Filho de Deus. Porque esse Adão é figura daquele que viria. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. É como se Deus estivesse dizendo o que Jesus falou naquela parábola dos convidados, as bodas. Você lembra como começa aquela parábola? Houve um rei, que é nosso Pai, Deus, que quis fazer bodas ao seu filho. E aí começa depois a desenrolar, a desenvolver aquela parábola dos convidados, mas a parábola começa com aquela grande revelação explicada em palavras tão simples. Um rei que é Deus quis, esse propósito eterno de Deus, em relação com seu filho. E isso não é coisa leve. A esposa que Deus está fazendo é para o filho, não para os amigos do filho, mas para o próprio filho. Ela tem que ser totalmente cristocêntrica. Ela não tem que expressar outro caráter, nem outra vida, que a do próprio filho de Deus. Quando alguém se encontra com ela, o cheiro que tem que rodear ela tem que ser o cheiro só do próprio Cristo. Num outro cheiro, numa outra associação, numa outra analogia, num outro sabor, num outro nome que o nome do Filho de Deus. Então, aqui de novo, aparece o compromisso de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-le-ei. Aleluia. Foi Deus que disse. Far-le-ei. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Um rei que quis fazer bodas a seu filho. Temos uma perfeita equivalência e analogia, complementação entre o primeiro documento de Gênesis, incorporado por Moisés, e o segundo documento de Gênesis, que apresenta um outro ângulo. Nós estamos falando da mesma coisa, mas os diferentes ângulos enriquecem. Então, voltando ao primeiro documento, ao primeiro Toledo, no capítulo 1 de novo, verso 26, quando ele diz, façamos o homem. Esse o homem equivale àquela erva. Far-le-ei uma ajudadora idônea. O Pai que recebe a glória do Filho quer que o Filho tenha o que ele recebe do Filho. O Pai recebe do Filho lealdade, obediência, até adoração. O filho fala, meu Deus e meu Pai. E agora o Pai, que quer lhe dar toda a plenitude, e lhe deu mesmo a seu filho, quis lhe fazer uma ajudadora idônea. Quis que seu filho recebesse o que o Pai recebe do filho. Mas agora o filho, por vontade do Pai, vai receber da igreja o que o Pai recebe do Filho. para que Deus seja todo em todo. Então, quando disse, façamos o homem, ele não está falando somente, façamos o primeiro dos homens. Ele não se estava referindo somente a Adão, o primeiro, o marido da Eva. Claro que ele está incluído, e nele estávamos todos nós, quando ele, o primeiro foi feito, todos estávamos nos lombos dele. Por isso, quando ele caiu, todos fomos caídos com ele. E quando ele se reproduziu, a condição caída dele apareceu em todos nós. Por isso, para Deus, somente há um primeiro homem, dele agora, e um segundo homem, que é o Senhor Jesus. O novo homem que ele no seu corpo. Então, o homem, a nossa imagem, não é somente uma pessoa. Quando Deus falou, façamos o homem, se refere ao gênero humano. Ele se está referindo a um homem corporativo. Realmente, o que Deus tinha em mente quando falou, façamos o homem à nossa imagem, ele tinha em mente a igreja gloriosa. Porque Deus sabia que não todos os filhos de Adão chegariam a cumprir aquele propósito. Muitos ficariam no caminho, muitos seguiriam ao diabo até o inferno que não foi feito para eles. Mas eles escolheram seguir o diabo até o inferno. Mas quem chegaria ao propósito para o homem? A igreja gloriosa. Então, se ainda existe humanidade, apesar de que as coisas estão pior que estiveram em Sodoma e Gomorra, e antes do dilúvio, se ainda existe humanidade, é porque tem que haver igreja gloriosa. Porque tem que haver igreja. Para que haja igreja, ainda há humanidade. Se há cidade, é para que haja igreja na cidade. Se existe Paranavaí, é para que exista a igreja do Senhor Jesus em Paranavaí. Para nada mais vai existir Paranavaí. Depois vai ir para o fogo. Mas antes de ir para o fogo, Deus vai tirar a sua igreja daqui. Existe humanidade para que a igreja, a parte da humanidade que não quer saber nada de igreja e que não é parte da igreja, tem o pior dos destinos. Não era o que Deus queria. Deus verdadeiramente quer que todo homem seja salvo e venha a hipnosis, ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que nenhum pereça. Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa e viva. Mas ele não vai forçar ninguém. Ele ofereceu a sua graça. A graça de Deus foi manifestada para a salvação a todo homem, como disse pelo Espírito Santo Paulo a Tito. Ele quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Ele morreu, como disse João, não somente pelos nossos, os da igreja, os pecados da igreja, sino pelos de todo mundo. A obra de Cristo na cruz poderia salvar a todos. Se não salva a todos, não é porque Deus não quer, sino porque os homens, sem causa, aborreceram ao Senhor e seguiram ao diabo, apesar de todos os trabalhos de Deus. O que estava fazendo Deus antes do dilúvio? Lutando como homem. Essa luta de Deus contra nós é graça de Deus. Mas ele falou, não vai contender meu espírito para sempre como homem. Não vai contender meu espírito para sempre como homem. Vai chegar um ponto que o homem demonstrou até o final, como disse Deus, todos os pensamentos dele, todo o tempo, sempre, são somente o mal. Resistindo à graça de Deus. Mas graças a Deus, Noé achou graça. E a graça alcançou Noé. E Noé recebeu a graça que o alcançou. E aquela luta de Deus com todos os demais era também graça, que foi rejeitada, resistida. Como falou Estevão, vocês resistem sempre à graça de Deus. E como já falou Jesus, quantas vezes, muitas, uma atrás outra, quantas vezes eu quis juntar, escute para nós aí, escute isso, quantas vezes quis juntar teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Eu quis, muitas vezes entender por acá, por lá. Eu quis, mas eu sou soberano e quero que você também queira. Se eu quero me casar com você, mas você não quer, você vai ficar viúva, como os maçons falam que eles são a viúva. A igreja é a esposa, não a viúva. Por isso você não pode ser viúva e esposa ao mesmo tempo. A viúva é a maçonaria, mas a esposa é a igreja. Então, amados, ele falou. Mas o que ele quer fazer não é uma boneca, não é uma mulher de plástico. Depois daquele homem livre, capaz, foi prejudicado. Mas aquela nova carta da graça, da redenção, pela graça, capacita de novo o homem para poder exercitar livremente, numa liberdade que vem da graça, a lei da liberdade, espírito de graça, espírito de amor, espírito de poder, espírito de domínio próprio, para tomar responsavelmente na graça sua própria decisão. Antes da queda o homem podia tomar decisão. Depois da queda só podia fazer o que não queria e não podia fazer o que queria. Mas depois da graça, agora o homem não tem excusa. Jesus falou, se eu não tivesse vindo e falado com eles que ninguém falou, se não tivesse feito entre eles coisas que ninguém fez, não teriam pecado. Mas agora não tem excusa por seu pecado, porque viram, ouviram, mas amaram mais as trevas que a luz, sem causa. Não foi por culpa de Deus, de um Deus arbitrário que predestinou pessoas para ser condenadas. Não. Sem causa me aborreceram. Essa é a condenação. Que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Então esse homem corporativo que ele quer, é um homem corporativo relacionado exclusivamente com Cristo. Porque o objetivo dele é ser preenchido de Cristo, canalizar Cristo, representar Cristo, o Filho. Porque quando ele falou, façamos ele Deus, o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito, façamos esse homem coletivo que seria o corpo de Cristo, o novo homem já redimido, mas esse era que ele conhecia, que estava esperando, porque ele sabia tudo de antemão. Passamos o homem, ele disse, a nossa imagem. Isso é muito elevado. Porque a imagem de Deus é Cristo. Não há outra imagem de Deus. Ele não falou nossas imagens, como se fossem três imagens, como se fossem três deuses. Nossos cristãos bíblicos não somos triteístas. Somos monoteístas trinitários, não triteístas. Cremos num só Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, não três deuses. Ma se li falò assì, nostra immagine, non falò nostra immagine, sino nostra. O Pai mesmo se sente ben rappresentato no Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. O Pai se sente representado perfeitamente no Filho. Por isso ele não tinha que falar a tua imagem ou a nossas imagens, senão a nossa imagem. O Espírito Santo também, que falou com o Pai e o Filho, também se sente perfeitamente identificado com o Filho. O Espírito Santo vem para glorificar o Filho. Ele não quer falar nada diferente do Filho, porque o Filho é a perfeita expressão do Pai. E o Espírito Santo glorifica o Filho, porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, quando a Bíblia fala nossa imagem, a imagem que Deus escolheu como protótipo para aquele corpo de Cristo, para aquele homem novo, corporativo, é o próprio Filho. O Filho de Deus e a imagem de Deus. Na 2 Coríntios, Paulo, no capítulo 4, ele fala que Cristo é a imagem de Deus. E em Colossenses, ele fala de novo, capítulo 1, verso 15, que ele, o Filho amado, ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível é o Pai. Ninguém viu o Pai, mas o unigênito Filho. O unigênito Deus que está no seio e no Pai. Ele que lhe deu a conhecer. Deus é conhecido no Filho, revelado através do Filho. Hebreus, aquela epístola preciosa, no capítulo 1, verso 3. Aí fala de novo isso. Falando do Filho, disse que ele é a imagem da sua hipóstase, a palavra caráter, ton hipóstase, caráter da sua hipóstase, imagem da sua subsistência, que é a tradução mais exata de hipóstase, hipo, substasis, existência, subsistência, o caráter, a exata reprodução, a impronta do Pai. É o Filho. Está aí, Coríntios, Colossenses, Hebreus, 1 de João, João 1,18, 1 de João 5,20. A imagem de Deus, a imagem gloriosa de Deus, é o Filho de Deus. Vamos ver um retrato da imagem de Deus para compreender o que ele tinha no coração quando ele falou, o Pai com o Filho, com o Espírito, façamos o homem a nossa imagem. Vamos ver essa imagem. Ezequiel, capítulo 1. Versos 26 até 28, por enquanto. Ezequiel 1, 26 até 28. Ali diz assim: por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, bem altíssimo, porque tinha falado daqueles altos querubins, e acima das cabeças dos querubins, estava aquele firmamento, e acima do firmamento, o lugar mais alto de todos. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Não disse exatamente que fosse um homem, porque no tempo de Ezequiel, o Verbo de Deus ainda não tinha se encarnado. Mas ainda antes do Verbo de Deus, o Filho de Deus se encarnar, ele já era o protótipo para o ser humano. Por isso aqui é descrito como semelhante a um homem, porque o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Então, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, antes da encarnação, antes da criação até, porque ele aparece como Filho na criação, segundo Hebreus. Por meio dele foi que tudo foi criado. Nele, por ele, com ele e para ele. O Filho que estava com Deus, o Verbo que estava com o Pai e que era também Deus, se fez carne. Mas antes de se fazer carne, ele era aquela imagem de Deus estabelecida por Deus como protótipo para esta criatura exclusiva que se chama o homem. Ou seja, na realidade final, a Igreja gloriosa. Então diz aqui: via como um metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Este não é um resplendor qualquer. O seguinte verso é o resplendor da glória divina. Por isso em Hebreus 1:3 diz do Filho que ele é o resplendor da sua glória. Esta é que é a imagem de Deus. Então diz aqui: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, aquele arco-íris que nos fala do caráter fiel, leal, santo, puro, benigno de Deus. Um caráter que modera o exercício da sua soberania, um caráter que não permite ao Deus soberano ser pecador, ser arbitrário, ser injusto. Ainda que é dono de tudo, ele é amável, ele inclui as suas criaturas, quer suas criaturas responsáveis, respeita, ainda sendo soberano, a decisão das suas criaturas, ainda que ele não quer que ele vá para o inferno, e não fez o inferno para o homem. Respeita os que não querem saber nada dele e deixa a eles com seus deuses, os demônios. Esse Deus, esse arco que aparece no Apocalipse 4, aparece também aqui, e disse: assim era o resplendor em redor. Ou seja, que o verdadeiro resplendor de Deus está em seu caráter, porque aquele arco que reflete seu caráter é, assim era o resplendor de Deus. E esta era, aqui nesta tradução diz, a aparência, nesta tradução diz, a semelhança da glória de Yahvé. Esta era a semelhança da glória de Javé. Deus perfeitamente revelado em seu Filho, que é o protótipo, a imagem de Deus, protótipo para o homem. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, estava pensando em seu Filho, estava pensando em fazer muitos filhos e filhas semelhantes a seu Filho, conformados à sua imagem, que todos juntos fossem a esposa do seu Filho e a família real de Deus. Vocês, amados, são membros da mais alta família no universo visível e invisível, porque vocês são os filhos e as filhas de Deus. Mas ainda não tem sido manifestado o que chegaremos a ser. Mas quando Ele, Cristo, nossa vida, seja manifestado, nós também seremos manifestados com Ele em glória. E Ele será admirado em todos aqueles que o receberam e foram configurados à sua imagem. Ele está ainda fazendo isto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme. Eu sei que essa palavra dói. Conforme dói. Porque conformar é dar forma. Ou seja, é mudar outra forma. O que está deforme tem que ser transformado para ser conformado à imagem de Cristo. Amados, o homem foi feito em função de Cristo. Ele é seu protótipo, ele é seu modelo, ele é sua única vida, ele é sua única ajuda, sua única possibilidade, seu único destino. O homem não tem nada senão Cristo. E se não tem Cristo, está perdido. O homem foi criado para Cristo. O homem sem Cristo é como falar de uma máquina de coser que nunca vai coser, de uma máquina de moer que nunca vai moer, de um carro que nunca vai levar ninguém, de um avião que nunca vai voar, etc. Você pode continuar colocando exemplos. O homem foi criado em função de Cristo, visando a glória de Cristo, visando providenciar para o seu Filho uma auxiliadora que ele seja idônea, que seja carne da sua carne, osso dos seus ossos, feita do mesmo material que está bem perto do seu coração, da própria costela de Deus. Não tem que ter nada estranho, não tem que ter outro sabor, não tem que ter outro cheiro, não tem que ter outro nome, senão o nome do seu Senhor Jesus, como quando Deus chamou Adão e a Eva como Adão. Foi Adão que chamou a Isha de Eva, mas em Gênesis 5, Deus chamou os dois Adão. Ele e ela, Ish e Isha, eram Adão, varão e mulher, Sacar e Nequeva, varão e mulher. Adão. Por isso é que aqueles países que respeitam a Bíblia, neles as mulheres levam o nome do seu marido, porque elas são com seus maridos Adão. Então, amados, só temos visto esta introdução a este verso. Nosso tempo se acaba, não vamos poder terminar hoje tudo, mas pelo menos confiamos que o Espírito Santo tenha nos convidado a caminhar com Ele, a vivere in comunione con il Figlio, a vivere per la vita divina del Figlio, che também si fece umana e glorificò nella nostra umanità per nos glorificare também a noi. Deus nos conceda nos consagrar a Ele, falar a Ele como falou Maria. Faz comigo segundo a tua palavra. Eu não quero ser um homem que não valeu a pena ter nascido. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero ser parte desse homem corporativo, coletivo, que é a Igreja do Senhor Jesus, da qual formamos parte todos os amados irmãos, todos os que pertencem a Cristo, que foram comprados por seu sangue e regenerados por seu Espírito, e aos quais Ele é fiel, não importa onde Ele se encontra. Ele, ainda sendo nós infiéis e cegos, Ele é fiel. E Ele cuida de cada filho. E nós temos que amar a cada filho e filha de Deus, agindo onde Ele está. Não vamos amar seus pecados, seus servos, como não esperamos que outros amemos nossos. Nós não temos chegado à perfeição, eles tampouco. Mas nós fomos amados. Já fomos convidados. Já fomos batizados pelo Espírito num corpo. E esse corpo abrange a todos os filhos, não a todos os que compreendem agora o corpo. Tem filhos que são membros do corpo, que ainda não compreendem o corpo, mas que vão compreender o corpo na sua hora, porque cada um tem a sua hora. A hora dos outros não é necessariamente a tua hora. Tua hora não é a hora dos outros. Você seja fiel a Deus na sua hora, mas deixa a Deus ser fiel com os outros e ter a hora dos outros. E cooperemos para facilitar e não para estorbar a Deus. Vamos orar, confiar que o Espírito Santo possa nos falar. Se algo que foi dito vem do céu, que o Espírito Santo confirme vocês. E se não, livre também vocês. Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos intimamente agradecidos por estas oportunidades que o Senhor nos concede de meditar um pouco acerca da Tua Palavra. Certamente não temos visto tudo, senão somente esta parte. Mas já com isto nos sentimos convidados ao compromisso, mas compromisso contigo mesmo. Senhor, faça de nós conforme a tua palavra, porque não queremos viver senão para a tua alegria, para aquele gozo que o Senhor conhecia antes da fundação do mundo e pelo qual tomou decisões tão valentes. Rogamos a ti, Senhor, que nos ajudes a te seguir até o último momento, para a alegria do teu coração. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito com cada filho e filha, e pelo que o Senhor continuará fazendo com cada um de nós e com todos nós juntos, como um só corpo, incluindo todos os nossos demais irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.